Agora a participação em nosso programa do prefeito Gustavo Bonotto. Câmara de Vereadores aprovou na sessão de segunda-feira passada projeto para instalação das câmeras de vídeo monitoramento no município de Lagoa Vermelha. Primeiro assunto que abordamos com o prefeito Gustavo. Bom dia, obrigado pela sua presença, prefeito.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa FM. Uma grande satisfação estar aqui. Notícias boas à nossa comunidade. Também poder passar a situação do andamento de algumas das situações delicadas que nós viemos enfrentando, mas com o intuito de dar transparência à nossa administração e colocar a comunidade a par dos fatos que vêm ocorrendo.
Agora sim, está saindo do papel a...
O vídeo monitoramento, tão aguardado, né? A Demar, até comentávamos dos bastidores, essa semana estamos num intensivo com os secretários municipais, né? Todos reunidos, fazendo o monitoramento e a adequação do sistema de planejamento nosso implantado, que foi o PROGES, né? E aí nós fizemos uma revisão aos documentos que deram origem ao planejamento estratégico, né? Tanto Somos Todos Lagoa, quanto o nosso plano de governo, quanto Planeja Lagoa, né? Contemplavam a necessidade de ações com intuito de segurança pública. E aí quando nós fizemos uma reflexão acerca das competências municipais e daquilo que é possível ou não se fazer, nós chegamos do vídeo monitoramento, que diversas cidades já o fizeram, a sua implantação, e nós estávamos na iminência da instalação da mesma, porém foi um processo bastante moroso, mas que graças a um trabalho árduo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, uma participação extremamente efetiva do Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública de Lagoa Vermelha, e também agora a colaboração da Câmara Municipal de Vereadores, nós teremos a implantação da primeira fase do sistema de vídeo monitoramento. É importante mencionar, Ademar, que já para o início do próximo ano está prevista uma continuidade para a finalização da primeira etapa e então a busca por recursos para ampliação. É um modelo que eu acredito que está sendo instalado o tronco e depois deste primeiro passo, muitos desdobramentos ainda serão necessários para que se possa ter uma cobertura completa da cidade. Menciono aqui que eu tiro meu chapéu para Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar de Lagoa Vermelha, que apesar dos apesares dos recursos limitados, muito tem feito pela nossa segurança pública no município de Lagoa Vermelha. E esse sistema de vídeo monitoramento ele virá para amplificar ou, de certa forma, dar mais condições de trabalho, tanto no caráter de coibição, quanto no caráter de investigação para a punição de delitos ocorridos no município de Lagoa Vermelha. E esperamos que com isso possamos trazer à nossa população uma maior certeza, uma maior percepção de segurança. Um tema bastante importante que está muito contemporâneo, né? Estamos passando por uma eleição, por um segundo turno, onde um dos principais temas abordados é a segurança pública e Lagoa Vermelha não é diferente do restante do estado, que passa por algumas dificuldades nesse segmento, mas que com certeza essa ação poderá proporcionar uma melhoria, é uma ferramenta a mais para a constituição deste trabalho, desse importante serviço público ser prestado para o nosso município.
Pelo que foi informado, prefeito Gustavo, haverá instalação de pontos nos acessos à cidade.
Também, isso faz parte, foi uma das questões de quando temos que reconhecer a iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que muitos municípios, mas muitos mesmo, Ademar, iniciaram o processo de vídeo monitoramento, porém sem uma conexão para com a Secretaria de Segurança Pública. E uma das prerrogativas da Secretaria é justamente proporcionar o cercamento eletrônico. Parece que é uma ação simples, porém, no momento que você tem as entradas e saídas, imagine de todos os municípios que isso um dia irá acontecer, nós teremos como identificar rotas de tráfico de drogas, rotas de roubo de veículos, identificar ou monitorar, de certa forma, movimentos de grandes furtos, de grandes assaltos, né? E com Lagoa Vermelha já inicia o seu projeto contemplando esta iniciativa, podendo desta forma contribuir também para a segurança pública do Estado, pois é de forma integrada com a mesma.
Pelo que informou o capitão Marcelo de Souza, comandante da Brigada Militar, o que foi ratificado pelo comandante do 10º BPM, Tenente Coronel Paim, por parte da Brigada Militar, já está toda a estrutura montada.
Sim, é uma questão agora de tempo, né, de execução do projeto. Vale mencionar aqui, fazer um reconhecimento, Ademar, a pessoa do Elton Pedroso, que é o presidente do Concepro, que é a liderança que está envolvida na implantação deste sistema. Então, mais uma vez, Ademar, é a comunidade, a sociedade civil organizada de Lagoa Vermelha, que desencadeia um processo com apoio, é lógico, do poder público e dos demais órgãos, mas, porém, é a comunidade de Lagoa Vermelha fazendo por si, buscando as soluções para os seus problemas. E como isso invariavelmente traz resultados, eu tenho a convicção de que nós estaremos mais seguros a partir do momento da implantação do sistema de vídeo monitoramento.
E a projeção, prefeito, é de que até o final do ano esteja pronta a instalação?
Ademar, essa pouca experiência de vida pública, ela já me permite dizer, a princípio, até o final do ano, estaremos com tudo pronto. Mas torço que sim, e acredito que se não for, faltará pouco para a sua implementação até o final deste ano.
Isso, notícia importante para a comunidade de Lagoa Vermelha. Um anseio da comunidade de Lagoa Vermelha. Meu caro prefeito, a Câmara de Vereadores aprovou o repasse de verba ao Hospital São Paulo. Do que consiste?
Na realidade, Ademar, é uma suplementação de crédito, né?
R$569 mil.
Que permite a finalização do convênio durante os 12 meses, né?
Sim. Ah,
na verdade, quando é feita a programação orçamentária, a nossa contabilidade, ela contempla a vigência dos contratos. E além da vigência do contrato ser pelos 12 meses, nós também tivemos um aumento de repasse, né? A partir do mês de julho, a Lagoa Vermelha passou a repassar R$285 mil à Fundação Araucária. E aí, para isso, há essa complementação de crédito. Nós temos mencionado em diversas oportunidades, né, que tem sido feito, sim, um esforço bastante grande. Com certeza, esses maiores recursos ao Hospital São Paulo, eles nos reduzem a capacidade de ação em outros momentos, principalmente também dentro da área da saúde, considerando a vinculação dos recursos. Porém, nós temos a convicção, Ademar, eu acho que é algo muito produtivo, e agora me permita, né, como eu mencionei anteriormente, estamos essa semana num trabalho intensivo com todas as secretarias, avaliando os projetos em andamento, os projetos que foram iniciados, aqueles que precisam ser iniciados, e aí a gente aproveita também para fazer uma análise do trabalho realizado até o momento, né? Eu vejo que nós adotamos uma postura que não sei se o real motivo, mas nós acabamos abraçando essa causa do hospital e trazendo para si algo que talvez não fosse diretamente de nossa responsabilidade, porém isso teve um resultado extremamente positivo, que é um acréscimo de conhecimento por parte da administração pública do sistema de saúde como um todo. E isso nos permitirá, a partir dessas ações a serem tomadas, uma melhoria no sistema completo. Nos permitirá não mais trabalhar em ações isoladas, e sim congregar esforços, tanto no Hospital São Paulo, quanto na Secretaria Municipal de Saúde, para a solução dos problemas. Então, esse recurso trata-se de uma complementação de crédito, para que se possa encerrar o ano de acordo com os repasses que já foram pactuados com a Fundação Araucária. Vale mencionar que nós estamos em busca, Ademar, de uma nova prestadora de serviços para o SAMU.
Não, né? Surgiu nenhuma novidade?
Nós temos, agora é uma fase orçamentária, né? Provavelmente nós já temos interessados dentro de valores que
interessados?
Sim, nós temos dentro dos valores que nós acreditamos que podemos pagar, né? Eu já mencionei em outro momento, mas havia na verdade, nem solicitação de reajuste por parte da Fundação Araucária. Eles simplesmente dizem, olha, nós temos preferência por não fazer mais o serviço, se for possível que o município busque outras opções, né? Então nós caminhamos, os primeiros orçamentos eram da ordem de R$ 42, R$ 46 mil, conseguimos encontrar até o momento um fornecedor que fará o serviço por 30, que nos impactará num repasse de mais R$4.000 mensais. Hoje são 26.500 para o serviço, então também é mais uma complementação do serviço de saúde, mas que é necessário e que nós faremos o esforço para que possamos continuar essa prestação de serviços para o município de Lagoa Vermelha. E do hospital temos tido aquele mesmo fluxo de reuniões semanais, algumas vezes mais do que uma vez por semana, para que nós possamos chegar num consenso. Nesta próxima sexta-feira devo me deslocar até a São José do Ouro para conversar a respeito tanto do encaminhamento, né? Nós fizemos lá no dia 31 de julho, naquelas semanas, né, esse pacto pela gestão compartilhada, onde começou a atuar essa comissão consultiva, esse conselho administrativo de Lagoa Vermelha, nomeando um novo diretor, e resultados maravilhosos foram possíveis a partir disso, porém o combinado era até 31 de outubro, né? E esse prazo se finda. A nossa perspectiva é pedir mais prazo. Nós ainda não temos a solução definitiva encaminhada. Então acredito que vai ser prorrogado.
Continuaria no mesmo sistema, prefeito?
No mínimo até o final do ano, Ademar.
Gestão compartilhada.
No mínimo até o
até
final do ano.
Até porque deu certo. Uma série de medidas foram tomadas e que, de certa forma, Demar, ajustaram a casa.
Tá faltando...
Praticamente ajustaram.
Exatamente. Está faltando como é que eu posso dizer? Nós estamos conseguindo manter o mínimo. Estamos conseguindo fazer. Agora faltariam os incrementos, o algo a mais a ser oferecido ao nosso município. E justamente para isso que nós precisamos de uma definição. Porém,
também... Fundação Araucária não fez uma proposta ainda?
Fez, Ademar. Fez uma proposta. Fez uma proposta, né, de venda do Hospital São Paulo,
para o município.
Para o município.
Na ordem de quanto, prefeito?
O Conselho de Administração, na realidade, né, que está intermediando essa relação. Até quero aqui mais uma vez agradecer e parabenizar as pessoas envolvidas, Ademar. 15 milhões.
Pediram 15 milhões.
15 milhões seria a pedida, né? Pelo. Vamos usar um. Perdão pelo linguajar aqui, mas de porteira fechada, né? Então é como. Como se diz, né, sem avaliar mais detalhes, é uma proposta de 15 milhões. Nós não nos posicionamos a respeito dessa proposta ainda, Demar.
Primeiro momento, está dentro da realidade, prefeito?
Demar, não está muito distante.
Não está muito distante.
Não está muito distante. Por mais que, se você me perguntasse quanto que eu queria pagar, é lógico que, que era bem menos do que isso, né? Mas hoje esse valor é um impeditivo. Hoje esse valor não nos permite pensar em fazer a aquisição do hospital. Então, isso é uma das questões que nós vamos tratar, né? Desse na impossibilidade de comercialização, de troca de propriedade, o que o faremos, né?
Primeiro momento, essa hipótese está, vamos dizer assim, descartada.
O que nós estamos fazendo, Ademar? Nós encaminhamos uma avaliação técnica. Nós já temos uma do profissional do município, né, que é o responsável pelas avaliações cartorárias, avaliações, por exemplo, se você for vender a sua casa, Ademar, o município atribuirá um valor ao bem que servirá para o recolhimento dos tributos, né? E isso é feito de acordo com normas técnicas, assim como quando, por exemplo, a justiça, o poder judiciário tem a necessidade de fazer atribuição de valor a um bem, são contratados peritos, né, que o fazem esta avaliação. Como a avaliação que nós temos até o momento, ela é parcial, de certa forma, por mais que não haja influência da administração no trabalho do profissional, ela é do ente que tem interesse no mesmo, de certa forma. Então nós vamos fazer a contratação de um profissional habilitado para fazer a avaliação técnica, né, do imóvel, para que nós possamos chegar a um valor que nos permita fazer então a contraproposta ou dar a resposta dizendo que não há a possibilidade e que, por mais que fosse interessante e que seja um sonho, não seria possível. Mas isso ainda vai demorar algum tempo para que seja feito. Essa mesma necessidade que tem a administração, tem a Fundação Araucária, pelo sentido de também ser fiscalizada e estar sobre, digamos, o olhar do Ministério Público de Fundações. Então, por hora de novidades que nós temos, é isso. Está se encaminhando uma renovação deste convênio por mais até o final do ano, para que nós possamos então tomar uma medida mais séria. Outra coisa que nós podemos adiantar, Ademar, lembra que dentro de todo o leque de possibilidades que nós abrimos, existia a vinda de uma outra instituição e o convite às outras instituições a abrirem uma filial no município de Lagoa Vermelha, né? Isso. Então nós, dentro dessas possibilidades, se avançou. Das três instituições que passaram dentro de um crivo pelo Conselho de Administração, duas já foram descartadas.
Quais?
A outra ainda será analisada. Que é o Infisa e Sigesp, se não me engano, Ingesp, que eram as instituições de fora do estado. Ah, sim. Entendeu-se que é um propósito diferencial, a proposta é boa, a proposta é interessante, ela salta aos olhos, porém não podemos mais nos aventurar, né?
Verdade.
Resta a avaliação de mais uma instituição.
Houve uma prospecção de informações e de repente se entendeu
que não
eram as melhores alternativas.
Não seria adequado para o momento, né, Demar? Porque a situação, ela tá ruim, mas ela pode piorar, então nós temos que ter essa precaução também, né, extremamente prudente. E dos convites, né, estamos aguardando o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, já tivemos o retorno de Itapejara, né, que não aceita. Sananduva, por mais que não tenha sido formalizado também, tudo indica também não vai ser possível fazer essa parceria.
Já há um indício nesse sentido.
Sim, resta a esperança, a expectativa, na verdade, do Hospital da Cidade, que foi contratado diversas vezes.
E a propósito, rapidamente, para ver como é que funcionaria essa questão da filial, seria mais, muito mais no sentido de só utilizar a filantropia.
Isso.
E o restante ficaria tudo por conta.
Isso, aqui. Isso, Ademar. Vamos ver.
Não haveria praticamente um envolvimento maior.
É como quando a Fundação Araucária veio para cá, ela abriu uma filial, com a diferença de que ela era titular do patrimônio. Mas estatutariamente tem como se construir que quando você abre uma filial que você pudesse instituir um conselho de administração próprio. E quando se trata de instituições filantrópicas, o conselho administrativo ele é soberano. Então, por mais que se tenha um superintendente, um presidente, até chegar no diretor, o conselho está acima, abaixo apenas da Assembleia Geral, que é a determinadora das ações deliberativas. Então, para nós darmos andamento, das instituições de três, duas foram descartadas, a outra precisa ser analisada, não é que tenha sido...
Essa outra é do Estado?
É do Estado do Rio Grande do Sul, que daí é uma fundação, não é uma organização social, é uma distinção jurídica entre as entidades, né? E dessa questão agora é uma questão de aguardar retorno, né? Até o momento, os retornos que tivemos foram negativos.
Sim.
E aí, então, é esse avanço da negociação de compra, né, Neymar? Para se avaliar. Por que da compra, né? Qual é o interesse que se tem? Na verdade, é fôlego, Ademar. É fôlego no sentido de que a Araucária já está bastante debilitada, está bastante desgastada, não tem mais o interesse, e para ela seria uma injeção de capital, digamos assim, permitindo a continuidade de seus negócios em outras frentes de trabalho. Para o município, seria a certeza de que, se não funcionar, podemos trocar.
Uhum.
Né? Ou a possibilidade de implantação daquela solução local, que para mim é a melhor das opções, é a grande expectativa e o grande sonho, digamos assim, que também pode ser a melhor das soluções, como pode ser um problema para o futuro. Isso só as pessoas que o conduzirão é que terão condições de fazer o caminho por um lado ou outro.
Isso. Prefeito, estou estourando o horário do programa. A ideia era a gente explorar mais aprofundadamente a ideia do programa Escola do Fazer. Hoje é entrega de certificados, mas essa aí eu peço permissão para o senhor. Vamos falar sobre a entrega dos certificados hoje e daí num outro programa a gente vai aprofundar mais, porque é um programa muito interessante que precisa ser melhor dissecado.
Exatamente, a versão urbana dos treinamentos, Ademar. Então hoje nós temos a primeira formatura, né, que é dos cursos realizados em parceria com o SENAC, os cursos de informática e a arte de fotografar, se não me engano era o nome do outro curso. São dezenas de jovens que ali estão se formando, que foram encaminhados pela Secretaria de Ação Social, alguns por iniciativa e livre 26 demanda.
26 é o que parece.
Isso.
E teve três ou quatro que tiveram que desistir em função de que passaram a trabalhar e não deu mais para conciliar os horários.
Que bom que começaram, né, Ademar? Porque esse é o intuito do programa, que se comece a trabalhar. Então é um programa que vem colhendo os seus resultados. Este ano ainda está programado mais de 100 capacitações, né, dentro da área do setor moveleiro. Para o próximo ano, a tendência, a meta é 150 capacitações por ano, Ademar, no sentido de qualificar o cidadão lagoense, aproximando a demanda do setor empresarial da oferta de trabalho que nós temos, procurando reduzir o número de desempregados, aumentando a sua empregabilidade. Um programa que já está funcionando, programa que já deu certo e que nos enche de satisfação poder oferecer este serviço público à nossa comunidade de Lagoa Vermelha.
Obrigado, prefeito.
Eu é que agradeço, Ademar, desejo a ti, a toda a equipe do Lagoa FM, especialmente aos nossos ouvintes, um bom restante de semana. Muito obrigado.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do prefeito Gustavo Bonotto. 9 horas, programa Bom Dia Cidade.